oferecimento da Allianz, disparado, a melhor seguradora do mundo para você, que tem todos os seguros que você precisa. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Você no disparado.
Agora no horário de verão.
No horário de verão. E eu me lembrei do final de semana que eu saí da UTI ontem, se soube?
Não.
Não, eu lembrei de você, porque se fosse você eu ia te visitar, ia acabar o programa e ia te visitar na UTI. Porque eu saí ontem, com camisa de força.
Os caras me deixaram na porta de casa, Gardenal, de dois em dois minutos, tá? Rivotril, tudo que tem a ver, foi embaixo da língua, atrás da orelha.
Por sábado, quê? Recebo a visita de Leandro Álvares, seu ex-pupilo.
Ah!
Bip-bip na porta de casa. Olá, tudo bem? Olha, precisamos fazer um test drive. Quando eu olho uma M50...
Uau!
Vou repetir. Bip-bip, olá, tudo bem? Não, fazemos uma matéria que viemos te buscar por impressões ao dirigir. Papo... Hã? Como assim?
M50?
2012.
Ah, isso é sacanagem.
Não, eu não falei pra você, se eu sair, eu terminaria o programa hoje e eu teria te visitar, porque você não ia fazer o programa hoje. Você estaria na UTI, porque eu saí ontem com camisa de força.
Nossa!
Júlio, você não faz ideia o que é.
No, já é a nova com... Biturbo?
Não, tu... não. Biturbo, é brincadeira. Biturbo com 1,5 cada um. V8... 560 burros, é uma tropa que tem lá na frente. Não, é uma estupidez, Júnior, não é uma estupidez. Bom, detalhe, pesa 2 toneladas. É. 1.860 quilos. Você não faz ideia o que acelera.
Não acredito.
Não, você não faz ideia. Não, tem que guiar. Não tem que guiar.
Quer dizer que o Leandro foi, te levou de M5.
Então, aí...
Ele falou que quer fazer um comigo vai ser um fusquinho, um pouco zero.
Não, ele está pensando no com esse novo aí, da Kia, como chama? HB20. Meu Deus do céu. Não, não é, nem é, é da Hyundai. Bom, não, você não faz ideia, gente.
Nossa, que show.
É tudo que você pode imaginar. Não, e eu fazia tempo que eu não guiava um foguete desse, né? Até porque a minha última referência era completamente diferente, porque era outra categoria.
Não imagina.
Não imagina.
Coisa do outro mundo.
Não, é do outro mundo. Os caras estão de sacanagem. Os caras estão de sacanagem. E você chega a uma conclusão, porque eu tive contato com a criança de 10 e 15 até 1 hora da tarde. Ele foi embora, eu fiquei petrificado na porta de casa. Né? Ele foi embora e eu, você não vai entrar? E não respondia, não tinha sinais, eu não emitia sinais. Aí eu entrei indignado, sentei para almoçar, falei, hoje em dia bate porque quer bater. O cara senta no carro e diz, eu vou bater. Assim mesmo é capaz dela arrumar na última hora, porque ela é tão inteligente. O que ela quebra o seu galho, para não dizer, para mim não dá nota 1 milhão no carro, você, não, esse galho não viu defeitos. Setinha, a 32-0 para seta, meu conselho é que 19-0 com o Leandro, que já estava mais familiarizado com o carro. Acho que está desde terço, quarto com o carro passado, bom. 32-0, porque eu ia para um lado e ela não desligava, eu puxava, ela ligava para o outro. Bom, estamos discutindo, mas...
Esse é o defeito,
e, não, é, e também encontrei alguma coisa manual, graças a Deus. O espelho aqui, tem que arrumar com a mão.
Uau.
O resto é sacanagem. O resto é sacanagem. Você quer barra dura, mole, diria volante esportivo?
Nossa.
Tem regulagem, é assim, duas regulagens. Regulagem 1, carro de missa, pim, aperta, ele fica para missa. Doutor ao lado, vamos para missa. Ele vai missa. Leva desaforo de Volkswagen, Brasília. Leva desaforo de tudo. Aí deixa o doutor em casa, vou dar uma volta no Rodoanel. Ah, ele rosna, ele se arruma inteiro, ele abaixa, muda e arma. Aí ele põe a tropa para andar. Ah, Júnior, bom, já começa com o head-up display, né? O head-up display que você regula e põe no vidro na altura que você quer.
Põe no vidro?
Põe no vidro dianteiro. E na altura que você quer. Tá bom, é o básico. Ele tem as marchas e a velocidade. Chega. É o básico que tem no avião. Que no avião você tem o pitch do avião, up ou down, tá certo? E depois o chamado bank angle, 10, 20, 30 graus. Quando passa 30 graus, bank angle. Não sei se a Bema faz, porque eu acho que quando ela levanta é capaz de falar bank angle, para avisar que tá chegando no limite. Mas a suspensão já trabalhou, já te arrumou. Porque tem uma regulagem que, por exemplo, a direção. Você quer esportivo ou quer mais dura, mais macia, mais mole? Você quer conforto? Certo? Tudo no botão só. Também tem que queimar um fuzil e parar na rua, né? Tem que chamar a graneira. Que não pode levar aberto, tem que pôr dentro do caminhão, senão... Não, o cara é sacanagem. Vale cada centavo.
Eu imagino.
E olha, na média, que é que tudo aqui no Brasil é um absurdo, mas é R$ 1.000 por cavalo. Custa 560 pau.
560 pau.
Vale até o último centavo. Por isso que é bom você mandar na Europa, porque você pode ter um foguete desse, dependendo do seu trabalho, você pode ter um foguete desse.
Claro.
Não, é brincadeira. Tela para visão noturna, você vai vendo na frente de noite, em infra, o que você quer, tela para trás, tudo quanto é lá, tela, câmera para lateral, câmera para frente, os recursos de suspensão mais duro, mais mole, o carro mais alto, mais baixo, tudo que você pode, o câmbio, você regula a velocidade do engate, você tem na alavanquinha que é desse tamanho aqui, porque para cá e para lá é ré para frente.
Vai perder cálculo, né?
É, não, tudo. Aí, ou então aqui, você joga para a direita, ele engata sozinho, ou então vai na botoneira. E outra coisa, você faz um kick-off, ele só analisa o que você fez. No segundo kick-off, ele faz igual.
Nossa,
porque ele
legal.
Não, é um cara super inteligente.
Muito legal.
E assim, quando você quer uma liberdade para guiar um pouco o carro, ele deixa, você quer escorregar um pouquinho, ele deixa. E ele não interfere. E não te passa recibo.
Não, então, aí
que quando você dá uma pelada, ele arruma discretamente, ele é capaz de aparecer lá na frente do painel. Congratulations. Foi ele que arrumou.
Congratulations.
Congratulations, soccer. Mas o soccer ele emite. Né? E você diz, estou na fase Luiz Hamilton, espelho, espelho meu. Ninguém guia mais do que eu. Júnior, porque ele arruma. Não, nunca vi. Você faz uma graça, você pega aquelas entradas de contorno, vamos fazer uma bravata aqui. E dá.
Ah.
E ele só, o computador só olhando pra você. Ah, é assim que você gosta, Tigrão.
Nossa.
Não, ele ajeita. Eu fiz dois kick-off, que até porque nem dava. Trânsito de Raposo, Rodoanel, é brincadeira, né? Bom, eu fiz dois kick-off com ele. No primeiro, eu puxei até onde eu queria o giro e deixei. No segundo, ele sabia que estava lá. Então, eu só acelerei e ele fez tudo. Oh. Ele trocou onde eu caia. E outro. Sete speeds ahead, né? Seven speeds ahead.
Seven.
Que você não sente. Podia ter 15. 15. Não, o carro é brutal. Duas toneladas, 1.860 quilos. Você não faz ideia o que é.
Não, imagina.
Não, Júnior.
Eu andei numa 2007.
Não andou.
Essa é muito melhor.
Eu parei, eu falei pro Leandro, eu falei, amigo, difícil era guiar o Mercury 51. Aquilo era difícil. Isso aqui é uma... O cara sabe, Júnior, os caras batem e se querem, porque querem. O carro faz tudo, era freio, é uma brincadeira.
Bom, pessoal, nas lojas, 560
nas lojas,
pau.
560 pau.
Não foi nada, eu acho que vale. Isso também
cada centavo.
Cada centavo.
Cada centavo.
Estão com bastante, já estão com bastante água na boca?
Nossa. É. Gente, só obrigado, Leandro, obrigado. Revista Racing, obrigado pela lembrança. Mataram a saudade do velho. Desenferrujei. Vai com um carro desse, desenferrujei, nem que você não queira. É uma coisa que passar WD nos braços. O cara anda sozinho.
Edgar, nós vamos começar falando da MotoGP?
Vamos.
Já vamos, então, pôr um pouquinho de água na boca da galera?
Vamos.
Pra gente dar uma volta on-board na Honda.
Vamos.
Com som, olha lá. Olha lá.
Estamos em?
Estamos na Malásia.
Ah.
Na corrida.
Ó.
Olha que acelera pouco.
Olha o que é uma em cima da outra, ó.
Eu só queria saber o seguinte, quem seria que está pilotando a moto? O Pedrosa?
Ou o Stoner?
Ou o Stoner.
É que eu não vi largar. Pela largada você podia pegar um capoete.
Olha o ronco.
Ó, você viu que pega em cima? Olha a variação dela, como ela faz, como entra o segundo câmbio. Puta! Quando ela está inclinada e ele está dando gás, ela tem um câmbio. Quando ela fica de pé, o outro câmbio que muda o diâmetro da roda. Olha lá o câmbio dele. Olha. Repara a força que ela tem baixa. Você viu? Ela saiu de baixa. Chegada, olha lá. direita, uma trepadinha na zebra.
É isso aí. Eu assisti essa volta umas 5 vezes.
Ah, imagino.
Umas 5 vezes.
Imagino. Não, impressionante.
É impressionante.
Não, essas voltas não é pra cansar pra ver, não. Tem que ficar vendo sempre.
É. Bom, que coisa, você viu a corrida?
Não
viu, né?
Não vi porque o fuso horário me derrubou. Eu fiquei vendo filme sábado até tarde. Mas eu falei, bom, tudo bem, acordar eu acordo. E ficamos vendo o filme, eu acabei indo dormir 1:30 da manhã. E aí, legal, acordei às 6, na hora da largada, tá certo? Só que já eram 7. O relógio já adiantou e eu sentei.
Não, foi só você, sabe quem sentou?
Paciência.
O Molden da NET sentou.
Não,
eu pus pra gravar. Pessoal, tô saindo de uma gripe, tô até tossindo, queria pedir desculpa.
Até. Eu até liguei pra você, estranhei, quase que eu falei engano. Júnior? Eu falei, não, liguei errado.
Tá bravo. Então eu pus lá no Molden da NET, pus pra gravar a MotoGP, a Stock Car e a DTM.
Também forçou, hein, sócio? Muita coisa, hein?
Pus pra gravar. Pus tudo pra gravar. Pus por programa. Tem lá, programa, gravar
isso,
a corrida.
Isso.
Você tá pro horário.
Exatamente.
Por programa. Bom, quando eu fui assistir, à tarde, domingo à tarde, falei, vou assistir tudo, né? A MotoGP, a gravação começou, já estava na 8ª volta.
Ave Maria.
A Stock Car.
Que delay.
Começou certo, acabou.
O Rubinho já voltando para Williams para conversar com o Frank.
Acabou 15 minutos antes.
Nossa.
E o DTM gravou as 3 últimas voltas só.
O suficiente para ver Leão Marinho pé da vida.
Pé da vida.
Ele rosna para a sombra dele. Estava mal-humorado o Leão Marinho ou não?
Também, coitado. Esse ano não foi muito bom para ele, hein? Só bordoado.
Só trolha. Sócio.
Pô, primeiro ano da volta da BMW já é campeão.
Só brincadeira. E o Augusto, que campeonato, hein?
Não.
Teve que levantar o pezinho, mas rindo.
Rindo.
Porque o Bruno tinha mais pontos.
É claro.
A BMW não ia jogar o campeonato fora, porque, sabe, o outro ia ficar de tromba. E ele tá pouco se lixando. Ele é contratinho dele, tá assinado e, ó, pra frente. O ano que vem tem mais. Ele tá ganhando muito, moleque.
Tá mesmo.
Tomou a mão com a BMW, viu? Adorei.
Bom, a corrida foi o seguinte: eu não vi a largada. Tava um. Chove muito, chove pouco, chove muito, chove pouco.
Eu vi um resumão, depois eu consegui achar um resumão, devia assim, tipo algumas pinceladas. Né? Realmente a pista estava muito difícil, principalmente na 2. E sabe uma coisa que eu acho que dá uma boa característica pra gente, Júnior, de como a coisa deve ter sido feia? Porque no fim, os foguetão aí deram o quê? 13 voltas, 14 voltas?
Foi.
Não é isso? Mais ou menos, né? Você vê que a média da Moto 3 foi 146, a média da Moto 2 foi 135 e a média da Moto GP foi 146, a mesma média da Moto 3. Não dava, mas que ia fazer o que com esse foguete?
Você não podia pensar. Tem uma coisa, tava assim, tava o Lorenzo na frente, aí o Pedrosa ultrapassou igualzinho a outra corrida.
Isso.
Ultrapassou, abriu.
Os melhores momentos eu vi.
E o Stoner, lá atrás, em terceiro, mas 6 segundos do Lorenzo. Só que aí o Lorenzo começou a tirar demais a mão.
Mas não caiu.
E o Stoner começou a chegar. Em 3 voltas, quando chegou, o Lorenzo, opa, levantou o bracinho para parar a corrida.
Olha lá, Alan Prost, já vimos esse filme há muitos anos atrás.
E pararam a corrida.
Claro.
Pararam a corrida.
É o cara quando perde, o líder perde.
Pararam a corrida, ele estava em segundo nas alturas. Pararam a corrida e aí, inclusive...
Valeu a volta anterior. Valeu, é isso aí. Por isso que eles dão essa jogada.
Inclusive, o pessoal, como era muito cedo, o Fausto e o Guto estavam com sono, eles acharam que a corrida já tinha acabado. Não.
Claro.
A bandeira vermelha não acaba com a corrida, ela interrompe a corrida. Ela pode voltar ou não.
Isso.
Né? Eles já estavam andando como não ia voltar.
Claro.
Mas eles estavam querendo voltar, porque o cara da Honda queria que voltasse. A Honda queria que voltasse, porque o Stoner estava chegando no...
Claro, para tirar ponto do outro, não quer ajudar.
Exatamente.
Apesar do Pedrosa, ele disse que não quero ajuda de ninguém. Cuidado que senta.
Não, cuidado que senta mesmo.
Aliás,
só tem mais 2 corridas.
Então.
O Pedrosa já ganhou 6 corridas esse ano. O Pedrosa nunca ganhou tanta corrida na vida dele. Né? E... Ah, ganhou outra, né?
Então.
E o Stoner chegou em terceiro.
Então.
Mas ele estava tirando muito do...
Porque o Lorenzo está cuidadoso. Lorenzo. O Lorenzo quer chegar.
Quer chegar.
Tá certo? Para depois de uma pista sem chuva, ele sabe que ele tem um foguete. Dá para vir negociando. Ele não podia se expor nesse tipo de pista. Que aí você acaba caindo de graça. Cair faz parte. Agora, cair de graça é duro, já. Não é não?
É, exatamente. Olha como está o negócio aqui, Edgar. O Lorenzo ganhou Catar, França, Barcelona, Inglaterra, Itália e San Marino. São seis corridas, o Lorenzo. E o Pedrosa ganhou Jerez, Portugal, Holanda... Desculpa. Laguna Seca, isso aí foi o Stoner. O Pedrosa ganhou Alemanha, Indianápolis, República Tcheca, Aragão, Japão e Malásia. Seis também. Está 6-6 em vitória.
E 23 pontos a diferença entre um e outro agora.
E 23 pontos. Está aqui a diferença entre eles. Aqui, ó.
330 a 307.
Vai precisar do Stoner.
Por isso é que eu achei que o Pedrosa devia ter ficado, porque não era a hora de falar. Porque se o Pedrosa, se o Stoner não ajuda até o final, ele podia até no final, depois lá, na última, na Espanha, em casa, não precisei da ajuda de ninguém, mas aí já está em casa.
Lógico.
Porque o outro agora que já está saindo, bonitão.
É.
Entendi.
Porque agora é capaz de Stoner ir para cima para ganhar a corrida na Austrália.
E o outro vem para cima também. É. O outro não vai querer entregar a rapadura.
Lógico que não. Só faltam duas corridas, Austrália.
Aí chega ele, chega ganha o Stoner, precisa depois fazer essas contas e com o Lorenzo em segundo, como é que fica a situação do Pedrosa?
Acabou.
Sem encontrar os cálculos do jogo da vida.
Acabou o Pedrosa. Então. A não ser que na última corrida o Lorenzo não quebre.
Exatamente, caia. Exatamente. Então por isso que eu achei muito arriscado esse tipo de declaração. Não era hora para fazer isso.
Também
e outro, não precisava. Ele estava dominando bem a máquina. É. Tomou um susto, mas isso toma mesmo.
Lógico.
Um canhão, você guiando um Saturno na chuva, precisa tomar cuidado, porque se vem, ainda mais com a minhoca que você tem lá atrás, é desse tamanho, mas é um. Certo? Então, tomou um susto, levantou a mãozinha. Aí o japonês deve ter ficado um.
Não, ficou uma onça, o cara da onda ficou uma onça,
meu. Já é o doutor Tromba, de manhã. Bom dia, por quê? Quem falou pra
quem
você?
Quem falou pra você?
Eu sei, quem é sua fonte? Bom, tá certo? Manja, aquele rei do mau humor.
É isso mesmo.
O cara já dorme com o fígado na mão.
É isso.
Então, o outro ainda me pede pra parar, com o Stoner chegando.
Ele ficou doido. Agora conferir dia 28, sem ser esse final de semana, o próximo, né? Isso. É na Austrália, é a pista mais bonita do mundo,
mesmo, eu acho. É verdade.
E depois de 11 de novembro acaba em Valência, com os dois espanhóis disputando o título na Espanha.
Quer mais ou não? Vai encher? Vai pouca gente?
Vai pouca gente.
Mesmo com o preço caro, do ingresso.
Pode por $1,000 que vai lotar.
Não vai. Não tem jeito.
Não vai ter jeito.
Você viu que na 3 o alemãozinho, embora chame Sandro Cortese, já foi campeão, né?
Já foi campeão. Engraçado o alemão chamar.
Acho que aquelas coisas de viajantes procedentes da Birmania.
O
pai devia estar fazendo estágio lá, ele acabou nascendo lá, né? Porque realmente não faz sentido. Sandro Cortese! Telescone!
E na Moto 2, o De Angelis ganhou e a disputa segue adiante.
Segue, Marco Marques.
Vamos deixar para falar de Stock Car depois do comercial.
No próximo com bloco.
Até já, pessoal.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos. E comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Bom, vamos falar da Stock Car agora.
Vamos.
Tivemos uma corrida em Curitiba, estreia do Rubinho, corrida foi legal.
Foi.
Não sei o que acontece com o Ricardo Zonta, francamente, porque de novo ele aprontou uma grave, achei grave essa madrugada. Ele saiu da pista e voltou no meio de todo mundo.
De vez em quando dá, acho que um delayzinho.
Não sei o que aconteceu com ele.
Porque eu não me lembro dele assim, fase esperma, não me lembro. Eu lembro ele normal, um cara até que...
sabe, mas de repente o assassino de vinho entra no bolo acelerando, strike.
Strike, pô.
E o Ruminho deve ter tido a mesma sensação que eu quando desci da Bema, né? Eu queria pôr fogo no meu carro. Imagina que ele desceu do carro, tem gasolina aí? Tem gasolina, mas ainda tem no tanque, presta o fósforo. Manja. Me diverti muito. Manja. Porque não tem o que falar. E não precisa ficar explicando que é a primeira vez. Os caras sabem, quem assiste sabe.
Lógico.
E outra, você sai de um Fórmula 1, sai de um Indy, para guiar um histórico. Você manja técnico de basquete? Dá um tempo. Sabe? Agora, até você vê, ele estranha tudo. Roda coberta, guiar no porta-mala. Porque guia no porta-mala. Ele escuta, mas cadê as malas? Tá faltando agora as malas aqui do lado. E, Júnior, não falta mais nada. Aí, para se arrumar, imagina quando ele chegou no final da Curitiba, aquela reta, naquele S, o último que chegava ali do padre. Nossa, ele falou, não, tudo bem, tá bom, mas Maldonado aqui também, junto com o Grosjean, não, aqui não. Tudo virado para ele, Júnior. Ele disse, bom, aonde eu vou agora? Tudo. Você só vê a cabeça do bicho daqui e de lá. Até que aguentou demais, porque eu achei que ele não ia passar.
Também
porque quando você larga lá no pelotão do Vietnã, você não sabe se vai terminar.
Lógico.
A loteria é muito... Você viu que deu de porrada. Escapa os 4, 5 primeiros, o resto bate, encosta, apoia e empurra.
É, não tem jeito.
É a tônica.
Não tem jeito.
Você viu a encrenca que deu. Então, assim... Eu acho que pro Átila foi tranquilo, o Kaká também correu prudentemente pro campeonato, tá na cara. É. Danielzinho também se manteve ali. O Koda que eu acho que fez uma grande corrida, mas também usou a cabeça, ele tentou até onde deu. Aí viu que ia complicar, que podia também ficar sem pneu, falou, não, um segundinho aqui eu continuo na história.
E
o resto ficou naquele tiroteio que se viu, que aliás era o que se esperava, né? Porque não dá para sair disso.
E eu queria parabenizar o Átila por duas coisas. Né?
Sim.
Primeiro pela corrida magnífica.
Sim. Não,
segundo pela namorada magnífica.
Não, isso é desconto.
Renata Fã. Renata.
Dispensa comentários.
Dispensa
né?
comentários. Né?
Você vê que ele sai de um avião e pega outro. Tem outro esperando ele lá parado. Né? Então que Deus o abençoe, meu filho. Vocês estão abençoados. Não perca essa fase.
Exatamente. Então, vamos ver um videozinho da corrida?
Vamos ver um videozinho.
Vamos lá, nós temos um vídeo da corrida.
Vamos dar uma olhadinha no vídeo da corrida.
É, aqui vai largar, vai ter uma hora que tem uma câmera de frente, Edgar. Você vê que tem. Olha quantos caras um do lado do outro.
Já espalhou, tem 9 lá na primeira fila.
Olha
nove.
Isso, olha isso.
E 2 na grama, olha lá na grama, olha lá.
É.
Quer ver? Lá vem o Zonta do avesso, quer ver? Olha lá atrás, olha lá. Essas fumaças aí já é de freio travando, olha lá.
Olha
o esparramo lá atrás, olha lá. Olha o que sobrou. Ali,
aí o Zonta voltou então, ali, que eu entendi.
Olha lá, olha o Rubinho aqui, ó.
É o Rubinho.
Olha lá. Não, ele não deve ter acreditado, que por mais que você fale, explique, avise, só quando você vê que você realiza.
Exatamente.
Pô, mas era tudo isso? É. Salve-se quem puder, amigo.
Aí tem uma disputa legal, aí é o Max Wilson e Ricardo Esperafico.
Isso.
E... vai ter uma ultrapassagem bacana.
Olha lá, Max saiu. É. Já veio no final
vai
da
tomar
reta.
O X, ó.
É, nossa, foi demais essa dele. Nada como correr em casa, hein?
Exatamente.
Nada como correr em casa. Você sabe o pelo. Ele sabia que o pequeno ia espalhar.
Isso.
Onde o pequeno foi, já veio sem tomada. É. A tendência, quando você vem sem tomada na entrada da curva, vai espalhar.
É isso mesmo.
Aí, nego, ele só, já preparou.
E aí é na volta final, né? O Átila Abreu já vindo pra bandeirada. E...
nossa, que bom. Pro Átila foi muito bom.
Foi
isso,
muito
viu?
Bom. Vitória
eu gosto
de
muito dele.
Ponta.
Eu lembro dele moleque andando de kart ainda. Nossa, era um demônio.
E era um demônio. Pequenininho, né?
Era
um satânico. 1,90 e pouco.
Era satânico. Não, isso que fez tratamento para não crescer.
Pra não crescer.
Seguraram, acho que amarraram. Seja, seguraram entre eixos. Olha lá.
Bela vitória.
Olha lá. Olha lá, Kaká correndo para o título,
isso,
como sempre.
Isso. Olha lá, o Átila.
Isso aí.
Olha lá,
Renata.
Então ganhou bem e...
Valeu, achei que pra ele foi muito bom essa vitória e é bom porque também embola mais um pouquinho, as últimas corridas vão ser muito boas aqui. Que bom que agora na próxima vem Tony também, né? Embora em Brasília vai ser no Oval. Mas acho que pro Rubinho vai ser uma experiência maravilhosa.
Brasília e São Paulo agora.
Brasília e São Paulo. É. Brasília no anel externo,
isso,
né?
Isso. Que... E temos aí o... vamos falar da... Ah, vamos falar um pouquinho da corrida do Rubinho. A gente tem um tem vídeo também. Do Rubinho? Só com o Rubinho lá. Vamos lá, vamos lá ver o vídeo.
Olha lá aqui, olha lá, aí, largada. Olha lá. Até aí pra ele tudo bem, uma festa, olha lá. Não, ele já... Olha que beleza, quanta emoção, carros juntos, olha, todo mundo próximo.
Ele já tomou uma atrás agora.
Não, como assim? Que isso? O que está acontecendo aí na frente? Não, 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 você não. Peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se eu me livro. Nossa, que isso? Não, não, você tá ao contrário, cara. É pro outro lado. Ave Maria.
Não, não foi fácil, não. Aí ele passando, o Rubinho passando por fora, o Mufato, se eu não me engano.
O que, não, convenhamos, não é fácil.
Não é fácil. Não é
fácil. Aí, assim com os meninos.
Isso.
Olha lá, o Dudu e o Fefe. Olha lá.
Não, foi muito legal.
Não, ele na acepção da palavra, ele se divertiu muito. Ele deve ter se divertido mesmo.
Ele andou melhor do que o companheiro de equipe.
Então, né? Tá certo?
Ele tá acostumado.
E tá lá, claro. E outra, para ele tudo é novidade. É. Você de repente vê um pouquinho melhor. Claro. Agora, de andar ali atrás, isso não tem, mágica não faz.
Não faz.
Não chega, senta no carro, por favor, a cartola. Puxa o Rab Rabbit, não tira a coisa, esquece.
Exatamente.
Que essa turma que anda, a turma e o pelote aí da frente, nego. Haja carote, Davi, para andar junto.
Bom, a classificação ficou assim, ó. Cacá Bueno, 147, Daniel César, 135, Átila Abreu, 134.
Olha lá.
Ricardo Maurício, 129. Valdeno Bri, 126. Matheus, 116. Thiago Camilo, 113. Teoricamente, todo mundo aqui tem chance.
Então, né? Então.
Inclusive o Kodair, então, 112.
Claro. Não, claro.
Mas eu acho que está mais para...
Tá aí. Eu também acho que está aí.
Entre os três, quatro primeiros.
Gostaria muito de ver o Koda lá, mas ficou difícil. Ele ficou ficando sem pneu aí. Os pneus largaram ele na mão aí.
Cacabano também fez uma corrida para chegar,
sim,
né?
Sim, sim, bem defensiva, bem discreta. Fez uma corrida na dele. Você viu que ele reclamou no começo, o carro dele está saindo muito de frente. Isso. Ele falou, o quê? Não, meu, aqui está muito bom, não vem ninguém. Lá na frente deixou o Danielzinho escar os caras, entendeu? Aí viu que os caras também não entravam, falou, não, aqui está muito bom. Ele já faz as contas, porque ele faz as contas. Ele falou, não, estou bonito no campeonato, porque Brasília por fora ele sabe que ele anda bem e depois ele está em casa.
Lógico.
Então,
lógico.
A conta é rápida.
Bom, Edgar, vamos falar um pouquinho de DTM?
Vamos sim.
Bom,
que beleza, hein? Gostei das Bema.
Também gostei.
Elas são simpáticas com esse olhar... Né, de peixe morto.
Isso.
Que de morto não tem nada, viu?
Exatamente.
Nossa.
O Augusto, o brasileiro Augusto Fausto Júnior, fez a pole.
Que corrida.
Né, era a corrida do título entre. Estava disputando Bruno Spengler e o. Aquele. Ai, o inglês, esqueci o nome. Já vai.
Podia,
não. Gary Paffett.
É isso, que é o Tesla da McLaren. Isso,
Gary Paffett e o Bruno Spengler. E mas quem fez a pole foi o brasileiro.
Quem foi esse Perfeito que chamou a Jéssica de gostosinho? O Buto mandou ele procurar a turma dele?
Acho que foi.
Foi ele mesmo. Nossa, quem é gostosinho? Eu lembro quando o Reinaldo, piloto da antiga, chegou pro Chicolani. Não, o Chicolani chegou para ele. Como vai? Quem é o Biscaton?
Sério?
Isso não tem o Chicolani. Estamos falando de 62. Era a mulher do dono da equipe.
Ah,
esse é o Chico Manera.
Biscaton.
Não, nem me fala. Deixa quieto. Bom,
que triste.
Poucas e boas.
Bom, então o Augusto fez a pole, mas logo já deu passagem pro...
Sim, se não é bobo.
É bobo.
Vou
lhe
garantir aqui.
É. E eu não consegui ver a corrida, porque como eu falei, eu deixei para gravar.
Nossa.
Gravou só as duas últimas voltas.
É
então, ou três últimas voltas. Então não deu para...
Não. Sabia a chegada. Sabia a chegada. Bom, também valeu.
Mas sabia uma chegada
que bom para a Bema, hein? Entrou e já picotou.
Entrou e picotou.
Nossa, a tromba do Léo Marinho deve estar insuportável.
Coitado, Léo Marinho. Não.
Deve estar insuportável. Tomou charuto de tudo quanto é lá.
Foi. Esse ano não foi muito bom para o Léo Marinho.
Sentiu sintomas... Comentários da McLaren? Ah, dizem que é. Não, isso é especulação. Tratando-se de rondês.
Honda.
Viu?
Honda.
Tá vendo como é bom para bom entendedor? Podia ser 500 coisas. Eu levantei, ele já cortou. É bom para isso. Você levanta, ele corta no dedão do pé. Eu sou aqui de Bruninho, manja. Como ela chega, eu para trás. Porque aí você leva a marcação para lá, para trás. Ele já. Essa história da Honda, pode ser chute. Cuidado com o Rondem.
Não, ficou. A situação não ficou boa entre a McLaren e a Mercedes.
Claro que estremeceu.
Estremeceu.
Tá certo? Tem porque dúvida. Aqui entre nós, por trás do pano, os caras foram lá arrancar o exame.
Foi.
Aproveitaram que ele estava de tromba, isso. A hora é agora. O cachorro louco fez o estudo psicológico da coisa, o Léo Marinho. Deixa comigo.
É isso mesmo.
Vai lá e mandaram uma parreira. Não tem como dizer não.
É isso mesmo.
Não, não é nem vou pensar. Eu quero. Fecha! Não, mas eu não falei quanto. Fecha! Aí quando fala quanto, onde eu assino? Não, mas precisa bater o contrato. Não, eu assino em branco. Vai lá e completa. Não pode perder uma viagem dessa.
Lógico.
Quanto foi a mais, Júnior?
40. Tem?
Só. Vou ter que pensar o quê, Júnior?
É, não tem. Muito.
Vou andar em sexto e... Não, eu sou novo, isso. Tenho mais 10 anos ainda, tá certo? É. Vou perder esse bonde com rondênios de tromba, me regulando. Sai dessa vida, Júnior.
É isso, ah, é isso mesmo.
Por isso que eu acho que estremeceu.
Deu uma estremecida.
Não, assim. Não, mas...
Porque eles estão se cutucando
faz tempo, então. Aí fica o Whitmarsh, que é um ótimo mediador,
é
um mediador da lona, é. da ONU. É. Podia ser ele, manda ele para tentar apaziguar lá o Oriente Médio.
É
realmente, ele, sabe, ele só... O que, olha aí, ó. Os caras estão... Agora imagina o mau humor do outro.
Nossa Senhora.
Porque ontem, hoje, imagina hoje no conselho. Foi dizer o quê? Porque é charuto de todo lado.
É, exatamente.
Tá certo? Onde ó, tem um charutão. Na um, na... É tá certo? Ele chega com duas tubas embaixo do braço para a reunião. E o conselho, os velhinhos do conselho só olhando para ele.
Não, o ano que vem eles têm que vir forte, hein, senão vai ficar uma excitação.
Por isso que eu acho que ele mudou para a casa do Ross Brown.
É,
ele mora com o Ross Brown.
Acho que sim, viu?
Tá certo? Ele mora.
Sim,
ele aproveitou uma das dependências. Eu vou morar aqui. É. Ele vai morar lá.
Vai morar lá.
Junto com os projetistas, que não pode dar errado.
O Nico, foram fazer uma entrevista com o Hamilton e o Nico juntos?
Sim.
Aí, qual é a expectativa? O Hamilton, não, eu espero que ano que vem a Mercedes vai um pouco melhor do que esse ano. É, mas eu não estou esperando nada demais. Só que o Nico falou, não, eu espero ganhar a corrida.
Que coisa boa.
Quero ganhar a corrida.
Viu, olha, a Paquita encardida, viu?
É.
Paquita encardida, eles vêm na medula.
Falou, quero ganhar a corrida. Tem essa de melhor que esse ano. Melhor que esse ano é ganhar a corrida.
É, ganhar a corrida e um monte.
E um monte.
Quer dizer, já mandou um recado pro outro. Exatamente. Já mandou um recado pro outro. Trata de inventar um carro bom
exatamente,
aí.
Exatamente.
Porque eles vão querer andar. E você viu que ontem, acho que ontem ou hoje, o Lewis Hamilton teve uma recaída tipo espelho meu. Né? Up once in a time.
Mas, up once in a time. Estou guiando como nunca.
Espelho meu, tell me. Who's drive best with me? Hein? Quando eu li, eu falei, esse é o Lewis Hamilton. Ah, mas enfim, estou muito velho.
Espelho meu. Quem guia melhor do que eu?
Oh, the mirror. Look at me. Who's driving the best? Who's is the best driver? It's me. Oh, forget it.
Mas isso eu acontece. Acho legal ele fazer essas coisas, viu? Eu acho legal ele fazer essas coisas.
Mas aí, sabe o que? É a outra que massageia.
Sim, lógico que ele dá munição pra todo mundo.
Nossa, os caras vêm de 44 na mão, só aqui, ó.
Não,
só de 44 na mão.
Não tem dúvida que ele dá munição pra todo mundo.
Mas pra mim é a bonita aqui de madrugada, massageia.
Isso.
Entendeu? Bem isso. Mencionado bem, não vai. Deixa meter a garganta. Ainda mais que vai a tropa toda pra cima do box, que agora fizeram um box em cima.
É.
As lagartixas vão toda lá pra cima.
Cima, né?
Nossa senhora, você vai ver que festa que vai ser.
Bom, nós temos um videozinho aqui da comemoração do Bruno Spengler.
Vamos lá. Mr. Spengler!
Parente da minha esposa.
É.
Olha, Vigar. Olha a coisa bonita.
Nossa, isso aí é tava pronta a festa, hein?
Tava pronta a festa.
Estava pronta a festa de Mr. Spengler.
Achei muito bonito isso.
Herr Spengler, Witz.
Achei muito. Ali, olha o Farps chegando com ele ali. Farps é o azul.
É,
olha. E ele é o preto, ó. O Bruno Spengler é o carro preto.
Nossa.
Então foram lá cumprimentar e foram pro box. Só deu para ver realmente a chegada.
Não, mas consegui, tá bom.
Não consegui um vídeo melhor que esse.
Então, nossa, mas que coisa boa.
Pessoal, eu achei muito legal aquela comemoração jogando fogo.
E sabe o que eu acho legal? Vem, volta pro campeonato e já ganha, é uma injeção.
É.
Porque eu fico muito bravo quando vem e não ganha, e aí já começa a ameaçar. Não, acho que vamos parar. Para com isso.
Zigar, sabe quantas pessoas em Hockenheim nessa
imagino,
corrida?
Não,
128 mil.
Já era assim no tempo que eu fazia os DTM a lenha. Tá certo? Já era isso aí.
Já pagando ingresso.
Não, já era isso aí. Por que você acha que o Berna começou a encher o saco depois que ele criou o ITC e o tiro saiu pela culatra? É. Que tudo que era lugar aqui levava mais público que Fórmula 1. E a Fórmula 1 naquela draga naquela época. O que ele cortou rapidinho, olha aí. DTM aí sempre foi.
É isso aí.
Eu
130 mil pessoas, fiquei pasmo.
Imagina o campeonato, o nível do campeonato. Isso aqui é um Fórmula 1 carenado. A única diferença é que tem uma casca em cima.
Tanto é que o pulo de resta saiu daí para ir para cá.
Exatamente. E por isso que eles saem da 1 e vêm para cá. É. Você vê o Schumacher 2 lá, tá conseguindo desencalacrar agora.
É.
Já mandaram embora uns 3 anos atrás, o cara não larga o osso. Agora parece que.
Não, então. Essa foi a última corrida dele, do Ralf
e do Kuta. Do Kuta, até assim, tipo, ele ficou. Ficou mais simpático depois que ele parou de guiar.
Foi.
Ele ficou mais simpático. Né? Ficou mais simpático. Né? Acho que caiu um pouquinho do ranço, sei lá.
É.
Que também não era nenhum espanto com
não,
o guiar.
Lógico que
ele
não.
Me lembra. Assim,
não.
Sabe? Teve
mas,
aquele
frisson. Mas também não era bobo, né?
Não. Bobo não. É médio. Teve aquele frisson lá em Mônaco com o nosso menino que...
Foi.
Porque...
Ficou 50 voltas atrás.
Se deu graça, porque se é outro, fica 100.
Fica 100.
Tá certo? Porque se vira, você não quer passar, vem, meu. Ué, tá aí. É. Não vai porque aí vai barrar. Então fica, neném. Mas eu, no fundo, não é melhor, porque no fim eu acabei até gosto dos comentários dele, tudo, achei ele muito sensato, acabei ficando fã do cara. Que pena, mas também achei legal, porque também chega uma hora que você precisa parar, senão os caras passam por cima. Aí vai sair tipo carão igual Your Highness.
Isso.
Your Highness.
Exatamente.
Certo.
Então ele tem.
Sua graça sai com uma trolha.
Sai.
Manja?
Sai mesmo.
Exatamente. Então ele não precisava daquela trolha. Quando ele viu o tamanho da salsicha, ele falou, o quê? Aí disseram no ouvido dele, não parou porque não quis. Tá certo? Teve a chance. Agora segura.
Agora
tá certo? E aquela risada ao longo do Mutler ao fundo. O que eu vou fazer? Eu tô velho, Júnior.
Edgar, nós vamos pro breakzinho na volta. Vai ter top 5 da NASCAR.
Top 5, finalmente, Kansas.
E um pouquinho de Fórmula 1 até.
Vamos lá.
Minha mãe sempre me disse pra eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Bom, voltamos, vamos falar da NASCAR, como diz os caipiras americanos. Kansas.
Nossa! Eu sei o que é pior, seu Kansas ou Alabama.
Os caras parecem estar chorando.
Não,
né?
E o cara que deu na Danica, porque antes a Danica tomou de graça, uma reta bem.
Aí até olhou pra ele.
Não, ela olhou porque disse, ô, tá louco? Ela lá em cima, o cara que embaçou bem, né? Porque... De repente eu nem sei quem é o rapaz. Resolve fazer piquenique na pequena. Ah, ela falou: é, garotão, me aguarde. Não foi por falta de aviso.
Nós
cantamos a voz. Meu, abre o olho porque a pequena ela dá. Lá na frente, o bonitão ainda sai de lá de baixo e vem aqui em cima na frente dela e falou, ah, é. Aí chegaram no ponto do Kansas, que você precisa dar uma recolhida, né? Aí lá, recolhe o V8ão, ela embute. Aí tem que dar, o cara deu, ela deu. Aí o cara levantou, acho que pra sacanear.
Ah,
a pequenininha falou, ah, é.
Ah, é.
Tá aqui, ó, só passou aqui, peraí. O bicho sai. E gozado, continuou na corrida. Foi ela que se ferrou.
Que
o Rodolfo foi no muro.
Foi.
Não sei como não virou aqueles braços. Do avesso, que ele ainda estava segurando o volante.
Bom, nós temos aqui um vídeo que é o top 5 do final de semana lá da NASCAR. Vamos assistir, que é legal. Olha lá.
Olha
o Kansas. A musiquinha.
Ah, é, bem do Kansas.
A vitória do Matt Kansas.
Jimmy Johnson.
Olha o
Jimmy Johnson.
Coitado.
A race he was leading just moments ago through a turn of events that put him back.
Chegou a liderar, né?
Goes to the wall. No. Don't believe that.
Parece capaz de dar.
O que fuma.
Perdeu muita força. Aí a, o vencedor, o Matt Kenseth, mostrou alguns lances dele. O vencedor da corrida da Street Cup.
É.
Porque esse top 5 não é só da Street Cup, é nationwide também.
Checker flag, boa! Olha o Joey Logano.
Olha lá, olha lá.
Uau!
Que
ensanduichada com o The Wall, hein?
Uau! Gostou muito, né? Se não me engano, ali é o Buxinho, hein?
O Buxinho com o Joe Logano, não
é
não?
É
periga. Não, mas o Buxinho a gente já tá toda hora, ele faz as vezes. Olha lá, olha lá. Ele arrumou no cara. Sabe, eu me entorto e me arrumo no cara. Go, Daddy! Go, Daddy! Pimba!
Bela,
ah, olha o bracinho dela lá dentro, olha que dá no muro, olha lá. Easy. Easy. Olha lá. É que não mostrou o anterior.
É, não mostrou o anterior, só mostrou.
É.
Que azar. Aí que é o Bush. Ficou lá.
O que houve? Não acendeu a mecha?
Gasolina, pelo que eles falaram. Pelo que eles falaram, foi gasolina. Olha lá, olha lá, olha lá, balançando o carro para pegar combustível.
Olha lá com uma bana.
Daí ficou, viu, de gala.
É, não tem jeito.
Não tem jeito, olha lá.
Não tem jeito, não tem jeito. Tem que levantar o pé.
Ó, ó. Ficou. A última volta perdeu o quê? 10 posições?
É unbelievable, é verdade. Olha lá.
Mustangão.
Então, porque, Júnior, você fica num dilema desgraçado, porque... Ah, mas não... Não, se bem...
É, isso.
39º. Então levanta, que pelo menos décimo. Décimo tem mais pontos do que o 39º.
Não, tem dúvida, não tem dúvida.
Então o cara, acho que mesmo pé da vida, começa a saber, põe a barata pra embrulhar.
É, lógico.
Sabe, é melhor chegar embrulhando, mas um, dois, três, quatro, cinco, seis, décimo, ufa, legal, cheguei. Do que vinha. Daqui a pouco você passa a manter, mas ninguém. Pô, cadê todo mundo? Já passaram. Os caras vêm, você viu? Porque é impressionante na NASCAR.
Vem tudo no bolo, né?
Então, você fala, ah, chegou em 32º. 8 segundos atrás.
No máximo.
Isso quando o pelotão estica.
Isso.
Outro dia que demorou pra passar o 3º e 4º, quase tomaram uma volta.
Foi. Você
viu?
Foi.
Então, é aquela coisa de ser. Tá bom, os caras estão arriscando, mas faz parte. Você tem que arriscar no combustível. Quando você viu que pro outro deu, o outro segurou e deu o combustível.
Exatamente.
Às vezes, é um pelinho de erro que você dá uma erradinha e aí tem que levantar o pé mesmo.
Não tem jeito.
Não tem jeito. Não e tem aí, jeito. Nossa, e essas quatro corridas finais, cardíaca, Júnior. Essa tem que assistir tomando o Gardenal ou o Revotril.
Eu acho. Agora,
ah, não.
Ó, o Edgar falou das quatro finais. As quatro finais então, vão ser agora...
É Phoenix, Martinsville, Homestead e Texas.
Isso.
Não é isso? Olha lá.
É 28 de outubro agora.
Olha lá.
Martinsville, que é telegrama.
Telegrama de pêsames.
E depois três corridas em novembro.
Boa. Phoenix, é, Phoenix é pequenininho também. E vai acabar em Homestead.
Texas é uma pista bem rápida.
Então, eu vou ter que... Agora, eu não sei, porque Tony Stewart está me decepcionando um pouco. Eu preciso torcer, acho que eu vou de Brad no final.
Vamos ver como é que está a classificação?
Vamos.
Para quem nós vamos torcer agora, classificação na NASCAR.
Que só se Tony Stewart der um sprint agora no fim, mas estou achando meio difícil, viu?
Olha lá.
Olha lá, Brad ainda tem, olha lá, 214 contra 207. Brad ainda respirou, mesmo chegando em sétimo nessa.
O Stewart está em oitavo, está difícil.
Então, está difícil, acho que eu vou ser obrigado a torcer para Brad.
É.
Porque outro dia até um internauta nosso amigo, porque acho que ele gosta de mim, o Jarbão. É, até eu perguntei para você, por que Brédio surgiu? Nossa, ele foi super solícito, botou um vídeo,
botou,
né?
Botou um vídeo.
Lá no fórum, muito legal. Só que, Jarbão, fui olhar no vídeo, mudei para Carl Edward do Sujinho.
É, porque ela comprou.
Quem deu foi o Carl Edward.
Eu sei.
Você não achou? Porque o Brad vem embute. Tem que esperar embutir para sair, porque aí você vem de motor cheio e sai. Quando ele sai, que ele mantém a linha, o outro desce. Como tinha feito no Big Scramble, antes no Big One. Foi. O Tony Stewart viu que é tomado o bimotor, desceu.
Isso.
Então, boa, Jarbão, já mudei, já acho que Carlos Eduardo é o Sujinho, porque achei que o Brad ali ficou meio vendido.
É, também caso, achei, também achei.
Obrigado pela colher de chá, Jarbão.
Não, eu também achei não? Que ali foi o...
Mas é isso que eu gosto, você pede um socorro, logo aparece o socorro.
Aparece rápido.
Logo, né? Logo aparece o socorro. Aparece. Agora, essa de não bater na NASA, impossível. Não tem quem não bate. Aí, você não bate, é isso que dá. Você vê como os caras querem montar na Danica, porque ela é mulher pequenininha?
Pô.
Por isso que ela dá mesmo, e tem que dar mesmo.
Que
dá. Tá certinho.
Tá.
Se não der, aí que os caras montam mesmo. Entendeu? Então dá o bonitão antes deu. Aliás, eu acho que eles já puseram até na... Eles já puseram no fórum.
Já puseram,
o
né?
Bonitão vem, pé nela. Você vê que ela olha e fala... Ah, a hora que o bonitão sai de lá do subterrâneo, sai da garagem e vem aqui na frente dela e fala... Ah, agora tá como eu quero. Só que recolhe. Os dois, levanta para começar a fazer a curva. Aí chega num ponto que você tem que dar motor. O esperto cutuca, e aí ela cutuca também, porque tá na hora de acelerar. O malandrão levantou o pé e ela já tava aqui. Foi só fazer isso e correr pra galera. Uma festa no seu oval. Uma festa. Não, e o bonito continuou. E ela que se ferrou, porque ela rodou, subiu e deu no muro. Fiquei com pena, viu? Mas tudo bem, vou continuar torcendo para ela.
Pô, diga, nós temos boas notícias aqui da Fórmula 1. Olha, o Mário Andretti andou na pista de Austin,
e
amou.
Disse,
diz que a pista é fenomenal.
Piedoni andando de Lotus?
Isso.
Ah, deve ter estado de graça. Deve estar em estado de graça. No...
Adorou, achou que é fenomenal. O Jerome D'Ambrosio também andou. É D'Ambrosio ou D'Ambrosio?
É, depende de onde você está, né?
Bom,
não, fique à vontade.
Fique à vontade.
Qual é o problema, monsieur? Se você vem em França, é D'Ambrosio, hein?
É, isso aí. E então, quer dizer, nós já temos aí uma... O que o Andretti fala, o que o Marião fala, eu acredito.
Campeão.
Não é, Edgar?
Não, campeão é imbatível.
Então ele...
Não, e se ele gostou, tá abençoado.
Esse é um daqueles que você falou que guia até geladeira.
Não, com tudo, geladeira com roda com ele mesmo. E aquele acelerador da geladeira, que não tem meio termo, é tudo ou nada.
É on off.
É on off, exatamente. Piedoni é com ele mesmo. E assim, ele fez, sabe o que? Aquele padre que vai para abençoar. Foi ele.
Foi ele.
Ele só não estava de batina, mas ele deu a voz, você viu, está abençoada a pista.
É isso aí.
Abrir uma pista com o Mário guiando é o seguinte.
É isso aí. O Vettel já está completamente compenetrado para a decisão, já tirou as atividades.
Já parou com tudo.
Extra pista.
Parou de, PlayStation, parou com
parou
tudo.
Parou tudo, agora é só concentração total. Hamilton falando com o espelho.
Unbelievable. Né? Mirror, my mirror. Mirror, my mirror. Who's the best driver with me in the world?
Aqui uma notícia interessante, porta fechada na sala e coloca fila de candidatos.
Eu imagino, deve ter uma fila do INSS lá, porque todo mundo deve estar querendo guiar lá.
O que acontece aqui é o seguinte, olha, essa notícia aqui... Assim,
parece que infelizmente Cobaçan, se não arrumar Chulis, vai, né?
Acho que
a nova diretora já telegrafou.
Foi. Essa notícia...
You have money, you drive my car. You don't have money, you fucking...
Tá fora. Luiz Razia, que estava com o Luiz Razia, que estava negociando uma vaga aí na Sauber.
Change position, look at that.
Então, eles mudaram, estão dizendo que não é mais possível negociar. Então ele, isso me diz que já escolheram seus dois pilotos, declarou.
Fecharam. É verdade, fecharam, não é mais possível.
A chefe da equipe não confirmou. Mas provavelmente como a Telmex continua lá.
Claro.
Eles vão trazer o Gutierrez, né?
Muito é o Gutierrez.
É.
E aí o alemãozinho vai para outra vaga do
Provavelmente.
Quem vai bancar o alemãozinho,
hein? Aí que tá.
O alemãozinho arruma dinheiro, o alemãozinho é bom. O Japa também, o Japa podia arrumar dinheiro para guiar na Force India.
Você sabe que o Huckenberg não é bom de arrumar dinheiro. Ele é bom de pilotar, mas não é bom de arrumar dinheiro.
Mas tem uma secla lá, um guru espiritual lá.
O Huckenberg?
É, não é o mesmo que era do Schumacher?
Não.
Aquele outro lá, como chamava lá?
Não é.
Então,
eu acho que ele talvez ele sente lá sem levar grana, viu, Edgar Huckenberg?
Aproveita uma rebarba da grana da Telmex.
Acho que sim.
Porque acho que já pediram a mais para poder ter um, né?
Então agora o Force India virou a bola da vez. Todo mundo quer sentar no Force India.
Na boca do, porque o de resto então vai continuar lá. Então sobrou um lugar.
Sobrou um lugar.
Deve sobrar lugar lá, lá e na Espanha.
E na Verde, na Petróleo, acho que sai também.
Na Petróleo, camarada. Eu queria lhe dizer que, camarada, acho que back to the USSR.
Acho que sim.
Acho que sim, viu? Se não for para a Sibéria, camarada Putin tá puto. É? Só pode nessa altura, só pode estar. Como não me vem o resultado? Ainda mais que eles estão fazendo a pista lá de 200 trilhões de. A pista levanta, baixa, o vento ela muda de lugar, diminui o vento, ela baixa de novo. Imagina.
Então é problema. O Todd.
Senhor Rosguinha.
Então, Edgar.
Max já mandou uma seta. Max rides again.
Você
vê a cara aqui diz, puta, eu não acredito que esse cara voltou. Eu não acredito. Look, Larry Moe is back again. Sabe, só falta o Joe. O Joe é o Bernie, tá certo? O Bernie só tá olhando pros dois. O outro mandou uma seta. Não, tem que chegar mais junto. Esse aqui tá querendo levar em ovos, porque ele não quer deixar... Sabe o que está azucrinando? Por que o inglês está buzinando? Porque a Ferrari está na orelha.
Né?
E ele está cedendo muito para a Ferrari. E o Rondelli já ligou para o outro. Ô, meu! E ele está puto com o Rondelli, que sabe que dançou por causa de quem, né? O Rondelli já tem ligado para o Zasecla para ligar para ele, mas eu disse, o Rondelli ligar, ele manda prender o Rondelli. E eu disse, oh, como é que é? Vai deixar a Inglaterra ficar nessa? Só os caras falam? Então ele está em cima de ovos,
né?
Está
em cima de ovos mesmo.
Ele está em cima. Vive la France, né? Les enfants de la patrie, em cima de ovos.
O Max Mosley falou que ele tem que ser mais duro, né?
Exatamente, bater duro.
Para quem não sabe, o pai do Max Mosley é o Oswald Mosley.
Grande colaboracionista. Ele e Jean-Marie Balestre.
Isso. Oswald Mosley era só o presidente do partido fascista.
Exatamente.
Um pouquinho da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra.
Citado em vários filmes pela Gestapo.
Exatamente.
Já falava, vira e mexe. Nosso Herr Kameraden.
Então esse cara tá achando que esse aqui tá meio mole. Quer dizer, então não sei se ele tá mole.
Diz a lenda que isso é briga de Rottweiler.
É, né?
E meu avô falava o seguinte, quando a briga for de piquinês, passa do lado e bate o pé. Vai pra casa! Vai, sai, cai. Virou na esquina, viu? Briga de Rottweiler, dá volta no quarteirão. Passa pelo outro quarteirão, chega lá no... Ainda bem que acabou a briga. E se passar lá, vai sobrar. E aqui é briga de cachorro.
É, véio. Briga de cachorro. Véio.
Se não for de Rottweiler, é mastife. É mastife com um Doberman.
É verdade.
Sai fora.
É verdade.
Nem me meto nisso.
Vamos ver se tem mais alguma coisa da Fórmula 1 que vale a pena a gente falar. Bom, tem essa que a gente já falou, né? Rumor aí que a McLaren pode trocar de motor.
Rumorzinho bem mandado na hora certa.
Bem mandado. Tá bem ruim. Tá ficando ruizinho o clima entre eles.
Nós também. Joelhos. Genuflexos.
Grosjean e Lotus esperam que confusões fiquem no passado.
Nós também.
E a gente, na sexta-feira, nós vamos falar mais de Fórmula 1, já com os treinos GP da Índia.
Isso.
Né?
Pelo menos não bate horário melhor, 6:30 da manhã, né?
6:30 da manhã.
Mais assistível, não é isso?
Sim.
Pelo menos dá para tomar café e ler jornal.
A corrida acho que é 7:30.
É isso aí, apresentou uma hora, 7:30, isso.
E o treino acho que é 6:30.
Isso.
Bom. Nós temos aqui pouquinho tempo
para
responder um pouquinho de perguntas.
Aí sexta-feira a gente acelera mais um pouco.
A gente acelera mais um pouco. O Edgar, o Fateus pergunta se o Jason Button, ele só anda se o companheiro dele tiver a receita do bolo?
Uhum.
Ou seja, deram a cesta para ele, pode andar? Veja que ele foi campeão com o Rubinho como companheiro, mas dizem que ele copiava tudo do Rubinho. O que vocês acham?
Ó, o Fateus.
Nós vamos ver o ano que vem isso.
Vamos ver, porque na realidade é assim. Normalmente, você costuma, algumas equipes trabalham com acertos parecidos, embora o estilo do Button é um estilo um pouco diferente, até porque ele tem uma direção mais defensiva, as regulagens dele de pneu são diferentes, porque pelo jeito que ele é mais poupador de pneu, e isso requer regulagens e um setup diferente de um carro de mordedor, que você agride, mas tem que fazer 3 paradas em vez de 2, né? Que só uma. Pode ser, mas não acho que não. O importante é o Button agora se conscientizar em trazer a equipe para ele. Porque o Serginho é franco atirador não tem o que perder. Ele chega e dá tiro para o lado. É tiro de 12, não é de Winchester que você tem que mirar. Com a 12 você não precisa mirar. Você põe, fecha e detona. Alguma coisa cai. porque o tiro espalha. Então acho que o Jason precisa trabalhar agora, aproveitar que ele passa para uma posição boa, pelo menos no próximo ano, tem um franco atirador e deve usar isso trazendo a equipe para ele. Mas de um modo geral, acho que o Jason provou que é um bom piloto.
Não, ele é bom
piloto. Pode não ser um meteoro, mas é um cara que eu teria na minha
equipe. Não, também, também. Ele é muito bom piloto. Vamos ver ano que vem, né? Então, muito uma pergunta muito boa aqui do JCS, Edgar. Queria a opinião da gente, ó. Quando a Ferrari vence, é o Alonso. Quando a McLaren vence, é o Hamilton, ou o Button. Mas quando a Red Bull vence, é o Adrian Newey.
É assim.
O pobre do Vettel não tem valor algum.
É verdade, é verdade.
Fiquei indignado com a opinião do senhor Stewart.
É verdade.
Do Jack Stewart, que está lá no Auto Race.
É verdade.
Eu acho que talvez tem que interpretar um pouco o que o senhor falou.
É verdade. Né? Então, a noite saiu muito seca, parece que ele descascou, porque que eu saiba, ele adora o Vettel. Até onde eu sei.
Não, eu também. Que eu saiba, também.
JCS, é isso que eu acho que é o que o Júnior falou. Você precisa exatamente ver a íntegra da notícia, porque também, de repente, quando ela vai de um órgão para outro, ela vai sendo editada, né? Então, às vezes, ela chega um pouco desconfigurada. Mas, na realidade, costuma se chamar atenção. Até porque quando o carro não foi, o Vettel fez a parte dele. Chegou em terceiro, é onde dava para chegar. Chegou em quarto, chegou em segundo, enfim. Mas quando o carro vem, ele sabe usar o carro que o cara faz. Então, na realidade, em função do binômio, você vê que está se criando um binômio como há muitos anos atrás se criou Piquet e Gordon Murray. E outras, Senna do Carrucci, Piquet do Carrucci, enfim.
Tem várias.
Várias vezes, Steve Nichols, o próprio John Barna, enfim. Então, o que está se criando hoje em cima da Red Bull, JCS, é exatamente esse binômio, Adrian, porque realmente o cara acaba fazendo diferença. Você vê que por mais que a FIA marque em cima e proíba, ele pode demorar uma ou duas corridas, mas alguma coisa ele puxa da manga que o Vettel vai lá e tira sabe usar e transforma isso em vitória. Coisa que, às vezes, o outro tem boa performance, vem nos pontos, ajuda a equipe, mas não consegue, por exemplo, faz uma pole com um carro meteórico e não consegue responder na durabilidade na corrida, no volta a volta, e acaba se perdendo e ficando lá atrás, aí todo mundo fica indignado. Pô, mas como o Vettel anda e o outro não anda? Teoricamente, segundo a Red Bull diz, os carros são iguais, mas a gente até sabe que em função dos resultados, pelo comportamento do Adrian Newey e da equipe, a gente sabe que as atenções lá são voltadas para o Vettel, até porque o Webber até aproveitou isso para assinar lá atrás. Quando ele estava na frente e aproveitou que era um momento bom para ele assinar para pegar um Tchulis bom. Porque ele sabia que no final inverteu. Olha aí, já inverteu.
Já inverteu. É isso aí.
Abraço, Jota.
O LHMGTR. Uau.
Uau.
É. Uau. Primeira participação do fórum, mas já acompanho vocês há algum tempo.
Opa.
Uma pergunta para travar as dianteiras e sair pela tangente direto para a Brita. Quando começa a devagar sobre ela. O que seria F1 hoje, caso não houvesse limitações técnicas e financeiras?
Uau.
Seria humanamente possível suportar tais forças? Por toda a erosão de um GP, ou sequer pilotar o bólido? Eu acho que não seria mais possível.
Luiz Henrique, eu vou dar um parâmetro para você muito atualizado, em função de uma experiência que eu tive sábado com o M5 2012.
É isso aí.
Eu não sei onde ia parar isso. Pelo carro de 2 toneladas que eu guiei fazer, o que ele faz, um carro que lê os meus pensamentos e sabe me interpretar, eu não sei onde estaria a Fórmula 1 com a liberdade e a criatividade desses caras. Se eu consigo ter um carro de rua hoje que me ajuda, que me auxilia, que corrige os meus erros, as minhas... se antecipa as minhas precipitações e consegue administrar o jeito que eu guio e deixa o carro do jeito que eu gosto sozinho, imagina a Fórmula 1 quando você tem todas as cabeças pensando para os caras usarem os recursos que antigamente você precisava saber muito de mecânica para ser um bom piloto e ganhar. Hoje você precisa saber muito de informática para administrar 48 botões. Eu brinco com vocês, eu tenho um Thrustmaster da Ferrari lá em casa, vai me divertir, eu só sei usar a buzina, porque o resto dos botões já faz. Desliguei tudo que eu não sei nada daqui. Então, não sei, querido, vou ficar te devendo essa resposta, porque se eu já desci, quando eu imaginei, eu queria descer com um babador. Quando eu vi o carro, eu voltei e peguei um avental e me arrependi de não levar um lençol. Então, hoje, num carro de rua, bate e morre quem quer. Que se deixar o carro, ele não deixa acontecer isso. Imagina a Fórmula 1.
Imagina.
Abraço, Luiz.
Pessoal, nos vemos sexta-feira.
Já. Espelho, já. Meu. Acabou. Alguém rápido. Termina o programa mais rápido do que nós. Tchau, rapaziada.
Até sexta. Tchau. Valeu, Edgar. Falou.